política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Ok, bom dia, né? Vinheta aí de 1900 e antigamente. Pois é, bom dia, estamos chegando, começando aqui nessa manhã de sexta-feira o seu Rádio Debate, né? Trazendo aí os bastidores da política aqui pela sua Polo FM. Bom dia você de Santa Cruz, toda a região. Bom dia todo o Agreste Setentrional. Bom dia ao Cariri Paraibano. Na técnica tem o Jobson Barros aqui comigo, Romenique Stephens. Bom dia, Romenique.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Jobson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Só mandar um abraço em especial a todos os alunos do 8º ano B lá da Escola Malaquias que cobraram esse abraço, dizendo que toda manhã nos escuta. Silvio, só citar aí uma indignação, uma tristeza e uma vergonha que eu sinto em saber que toda semana, vem milhares de pessoas de fora em seu veículo e trafega na PE-160 no perímetro urbano até chegar ao Moda Center, e a coisa tá feia, viu? Ali em frente ao 1011, ali no outra, na outra via que passa da 22 de abril para o bairro São Cristóvão. É complicado, andar por ali está muito complicado.
Eu queria saber que material é que se utiliza para fazer o tapa-buraco aqui nessa região nossa. Porque é um tapa-buraco que qualquer garoinha, qualquer. Porque nós não tivemos aqui um inverno assim para, né?
Exatamente.
Né, essas últimas chuvas agora foram.
Choveu um dia e mesmo assim.
Garoas, né? É. No total, 20 e poucos milímetros, no total, né? De todo. Todo mês, né? Mas vai embora mesmo, vai embora a cobertura asfáltica. Eu não entendo. Eu acho que é material de terceiro que usa aqui.
Você desvia de 2, 3 buracos, cai em 4, 5. Tá muito complicado. Sabemos, lógico, que vai haver a duplicação da PE-160, isso é inegável, o projeto tá aí. Contudo, eu acho que essa parte desse perímetro urbano merece por um bom tempo haver paliativos, né? Haver pelo menos um paliativo constante nesse perímetro, porque é o acesso principal do nosso gigante, que é o Moda Center. Então, pelo menos nesse perímetro urbano, que é onde está um ponto muito crítico, merece paliativos constantes, já que a gente sabe que vai haver mais cedo ou mais tarde essa duplicação da PE-160.
Agora tem o seguinte, daqui para dezembro ela não chega aqui.
Exatamente.
Daqui para dezembro. Então a gente vai ter as grandes feiras aí de final de ano com o asfalto desse jeito.
Menos de 30 dias aí para as grandes feiras.
Pois é, e a gente vai permanecer com o asfalto desse jeito, pessoal chegando com os ônibus aí, as suas vans e tudo caindo nos buracos.
Proporcionando acidente, né? Podendo causar aí vários acidentes. É uma situação complicada, é muito difícil, ainda tem pessoas que acabam querendo defender o indefensável, né? Mas eu acho que nesse perímetro urbano é necessário um paliativo constante dessa PE-160. Tá horrível, tá uma verdadeira peneira ali em frente principalmente ali em frente ao 1011.
Mas tem gente que é o seguinte, a gente não pode falar dos buracos, né? Falar dos buracos é você tá sendo contra alguém, não, a gente tá sendo a favor de Santa Cruz. Seria interessante que algumas pessoas entendessem isso, né? A gente tá falando disso aí que é uma realidade, a gente não tá criando, a gente não tá inventando, é uma realidade, né? Há quanto tempo que a gente é falando desses buracos? O interessante é que em Santa Cruz acontece até isso, promessa de tapa buraco que não é cumprida. Prometer fazer um asfalto novo, uma via nova, não. É tapa buraco que não é cumprida, né? Foi prometida essa operação tapa buraco, né? Acho que por mais de ano. Aí depois foi feita, né? Começou com uma lentidão tremenda. Começou, depois parou, depois voltou com uns 15 dias, tal. Aí faz o quê? Faz 6 meses? Isso? Não faz, né?
Não faz.
E já tá todo esburacado, quer dizer, serviço mal feito também. Serviço mal feito, mas para algumas pessoas é para você ficar calado, né? Ficar calado. 8:32. Bom, começando aqui trazendo a pesquisa Ibope e a pesquisa Datafolha, os dois institutos que chegam com resultado completamente diferente do Veritá e do Instituto Paraná. né? Um instituto colocava o Aécio com 8 pontos em frente, o outro dizia que era até 10, mas o Romanique aqui ontem fez os cálculos, não dava 10, dava 9. Então, 8 e 9 pontos para o Aécio, né? Frente a Dilma Rousseff. Mas o Ibope e o Datafolha colocam os dois em empate técnico. Uma ligeira vantagem para Aécio, mas em empate técnico. Pesquisa Ibope e Datafolha divulgadas ontem mostram que o candidato do PSDB, Aécio Neves, tem 46% das intenções de voto. E a candidata do PT, Dilma Rousseff, 44% no segundo turno da disputa para a presidência da República. A margem de erro das duas pesquisas é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Por isso, os dois estão empatados tecnicamente. Em votos válidos, Aécio tem 51% e Dilma 49% em ambas as pesquisas. Então, tá aí o diferente, completamente diferente, colocando empate técnico Dilma e Aécio Neves, mas Aécio larga na frente. É empate técnico, mas com a vantagem para Aécio Neves, que larga na frente nessa corrida à sucessão presidencial nesse segundo turno, Romilique.
Exatamente, Silvio. Está aí uma diferença gritante, né? Uma pesquisa, duas pesquisas na segunda-feira aponta uma média de 8% à frente, né? Enquanto duas pesquisas de renome, querendo ou não, são duas pesquisas de renome nacional, o Datafolha e o Ibope. Apesar do Ibope ter cometido vários erros no primeiro turno, mas o Datafolha está mais isento dessa situação, né? É, apontam uma diferença de apenas 2% do candidato Aécio Neves para Dilma Rousseff. Como você bem falou, Silvio, uma coisa é certa. As quatro pesquisas apontaram o Aécio Neves à frente, né? É, como eu disse no primeiro turno, vou dizer no segundo. Essas pesquisas só vão se encontrar na semana da eleição. Então, de segunda-feira a outra, a gente já começa a ver um alinhamento nessas pesquisas, né? Cada um faz o seu método direitinho, mas a gente observou e nós não erramos ao comentar aqui que na última semana do primeiro turno as pesquisas iriam se alinhar e se alinharam. A mesma coisa eu digo nessa situação. E a realidade do Ibope e do Datafolha é o que eu observo mais, sinceramente. Por quê? As duas pesquisas colocadas na segunda-feira, se você for analisar os votos válidos, é como se todos os candidatos que saíssem de cena, apenas 2,5% migrasse para a Dilma e todo o restante tivesse migrado para o Aécio Neves. Por quê? A Dilma terminou o primeiro turno em 43,5% dos votos válidos. Já nesse segundo turno, nas pesquisas de segunda-feira, terminou com 46% com 46% dos votos válidos. O Aécio Neves, que terminou com 34,5, vamos arredondar aí, foi para 56% dos votos válidos nesse segundo turno. Nas pesquisas de quarta-feira. E aí o que acontece? É como se todos os votos válidos, todos os votos migrassem para o Aécio Neves e apenas 2,5% tivesse migrado para a Dilma Rousseff. É um pouco estranho. A gente sabe que não, a realidade não seria essa aí, né? Então,
Não seria a rejeição de Dilma que permanece
alta?
Alta.
Mas isso foi todo o primeiro turno, né? Agora, o Ibope e o Datafolha, na minha opinião, traz uma realidade que eu venho comentando durante essa semana. Citei durante a semana que o Aécio chegava no segundo turno com mais fôlego do que a Dilma. Isso é inegável, porque o Aécio foi quem teve o maior crescimento na reta final do primeiro turno. A Dilma teria chegado ao seu teto no primeiro turno com 40%, né? E o Aécio iria ter a maioria dos apoios. Isso é inegável. Agora que sabemos que é um clássico PT-PSDB. E o acirramento desse segundo turno vai ser tamanho. Nós só vamos ter uma noção maior daqui a uma semana. Aí a gente pode cravar praticamente quem será o presidente do Brasil. E isso devido principalmente aos guias eleitorais que iniciaram ontem à noite, né? E os debates que irão acontecer no decorrer das semanas nas diversas emissoras de TV, encerrando como sempre com a Rede Globo de televisões, né? De televisão. Então é necessário analisar isso. A disputa vai ser acirrada, ninguém tenha dúvida não. né? A disputa vai ser muito acirrada. O AS tem essa vantagem de estar aí à frente, mas vai ser uma disputa muito acirrada mesmo. A Dilma, agora, querendo ou não, tem a máquina na mão. E o Aécio tem um grande fôlego que teve durante o primeiro turno.
Agora deixa eu trazer aqui para que você para contribuir com os teus comentários também sobre essa dificuldade de Dilma Rousseff, né? De Aécio ter chegado com fôlego muito grande, né? Dilma tem uma taxa de rejeição desde o primeiro turno que não conseguiu baixar dos 30 pontos, em, a média dela era essa, 30, 31, né? Por aí. E até ontem a gente havia discutido que os guias, você até disse que dos guias, parte deles seria para propostas e parte seria para atacar, né? Seriam levantados os podres, os armários seriam abertos, trazendo os esqueletos de ambos os lados, né? Agora, a vantagem, por enquanto, eu vejo que está para o Aécio nesse quesito escândalo, nesse quesito divulgação de escândalo pela imprensa. Para você ter uma ideia, ontem os três grandes jornais do país, a principal manchete, Folha de São Paulo, tesoureiro recebia propina para o PT, dizem delatores. O Globo, delação detalha fatiamento de propinas dentro da Petrobras. Jornal Estado de São Paulo, PT recebia 3% dos contratos da Petrobras, diz ex-diretor. Para você ter uma ideia, essa delação é o seguinte, o cara fala e depois a polícia vai investigar, os órgãos competentes vão investigar para comprovar ou não. Mas aqui já traz que é o delator que diz, então já vira manchete, né? Que toda essa propina não era apenas PT, era PT, PMDB, PP, mas toda manchete vem em cima do PT, porque o PT tem Dilma que é a candidata. Então é isso que eu trazer até para você fazer, concluir. Sim. A tua análise também. A vantagem nesse quesito tá para o Aécio Neves.
Só sobre essa questão da delação que você falou aí, que ela está sob investigação, né? Mas se for verdade ou não, eu não acredito que ninguém seja santo, né? Mas suponhamos uma coisa bem remota, que eu acredito que tudo isso é verdade. Mas suponhamos uma coisa bem remota mesmo, que isso seja mentira, que o PT e o caso seja inocente. O estrago que isso já teria feito, né? A gente viu uma situação que pode estragar uma eleição, foi com Humberto Costa naquela disputa de 2006 para o governo do estado.
Foi inocentado posteriormente.
As denúncias prejudicaram a campanha dele, o que levou Eduardo Campos a crescer e ser governador de Pernambuco. E depois ele foi inocentado, sendo um dos senadores mais bem votado do estado de Pernambuco, né? Mas o estrago já tinha sido feito em cima do Humberto Costa, né? Agora concordo, Silvio, porque assim, o PT vai trazer denúncias contra o PSDB? Vai. Agora que vão ser denúncias requentadas, denúncias do passado. Não vejo nenhum acontecimento novo para que o PT traga um dossiê.
E denúncia do PT contra o PSDB. Aqui está vindo a imprensa à tona. A imprensa que está trazendo à tona.
Aí,
né?
Seria isso que eu ia falar nesse momento. As denúncias contra o PT, elas são quentes, são atuais. São acontecimentos divulgados pela imprensa, propagada por toda a imprensa, não apenas nacional, mas também internacional, durante esse ano, né? Então o Aécio tem essa vantagem e tem como explorar isso no guia, até porque o Aécio saiu dos seus 4 minutos e agora tem 10, né? A Dilma, que tinha 12 minutos e pouco, recuou para 10, agora tá todo mundo igual no decorrer dos guias. Mas vamos observar aí, a Dilma sempre se saiu muito bem durante o primeiro turno. Para mim, na minha opinião, foram a melhor produção de guias eleitorais dos três candidatos principais no primeiro turno. E ontem já achei mais igualitário os guias. Então vamos observar. Eu creio que só dá para a gente ter uma noção melhor de quem será o próximo presidente do Brasil a partir de hoje a 8, depois de uma semana de guia.
Agora 8:41, 8:41, intervalo. Na volta, a gente vai trazer a entrevista com o Toninho do Pará, o ex-prefeito, o ex-deputado, candidato nessas eleições a deputado. Toninho do Pará conversou conosco no Estúdio 1. Aí Toninho fala da situação do partido, do grupo denominado Taboquinha. Toninho fala do seu futuro político, né? Enfim, então uma entrevista que foi feita por telefone, já que ele não estava na cidade, foi feita por telefone ontem no Estúdio 1. A gente reprisa aqui e o Romenick faz a sua análise. Agora 8:51, traz entrevista. Ontem nós conversamos com Toninho do Pará. Começamos ao meio-dia no Estúdio 1. A gente vai reprisar aqui essa entrevista onde ele falou do seu futuro político, falou da situação do grupo de oposição hoje. Vamos ouvir então a entrevista com Toninho do Pará. Toninho, é você no dia, no domingo mesmo da votação, no dia em que a gente concluiu a apuração, que você viu que não entrou, você disse que ficou satisfeito com a votação em Santa Cruz, mas que a região metropolitana é que não correspondeu. O que é que faltou exatamente na região metropolitana? Foi estrutura, né? Algumas pessoas que de repente prometeram a quantidade de votos e não cumpriram com aquela quantidade de votos. O que exatamente deu já para fazer esse diagnóstico?
Eu estou descendo para o Recife agora, vou concluir e fazer as contas e os levantamentos, mas foi mais ou menos basicamente isso aí, se valem de uma estrutura não suficiente, também o assalto de acompanhamento e a falta de poder estar presente. Tá certo, eu fui convidado com o Figueiredo e com o Roberto, meus dois irmãos, que na hora que definimos que eu seria candidato, eles prometeram que me conseguia 15 mil votos, trabalhariam 15 mil votos de Caruaru para trás, para a região metropolitana de Recife, e eu 15 mil votos de Caruaru voltando para Santa Cruz e até o Sertão. E junto com o meu grupo, graças a Deus, a gente obtivemos quase 18, 17 e um quebrado de Caruaru para lá. Para cá foi que faltou, só tivesse 5 e pouco, mas política é isso aí, tá certo? Eu acho que cada momento é um momento, cada eleição é uma eleição, e o trabalho foi feito, mas não a gente não conseguimos obter o que nós esperávamos, e tudo é da vontade de Deus e do Pai. Eu estou de cabeça erguida, estou me reerguendo pessoalmente, fisicamente, automaticamente, mentalmente, para ver as coisas, o que acontecer, e tocar o barco, se Deus quiser, arrumar uma solução para viver.
Toninho do Pará, depois dessas eleições, Toninho do Pará, pendura as chuteiras, Toninho do Pará, coloca as chuteiras e vai correr ainda mais em campo. Qual vai ser a atitude, a ação de Toninho do Pará daqui para frente?
Não sei, eu acho que é momento da gente poder refletir a eleição, é momento de verificar o grupo, tá certo? Nosso, a gente tem um grupo em Santa Cruz de Caparibe, estamos tendo um partido, é preciso que a gente possa sentar com esse partido, sentar com as pessoas que têm mandato, com os que não têm mandato, especialmente com a população, com o povo, tá certo, que nos ajudaram e que nos ajuda toda vez. É preciso que a gente possa escutar o povo, escutar o grupo, escutar o partido, tá certo, o Augusto, que é um dos cabeças do partido, a gente poder dialogar e conversar com os vereadores, com as pessoas que têm mandato, com aqueles que não têm, mas especialmente com o povo, tá certo, o povo do Pará, o povo de Poço Fundo, a zona rural de Santa Cruz de Caparibe, os bairros de Santa Cruz, tá certo, nós temos pensamentos e necessidade de várias ações, de várias coisas em prol do povo, então, Silvio, e também da região. Eu agradeço a Jataúba, agradeço a Breves da Matheus, a Taquaritinga do Norte, tá certo, a Toritama, a nossa região, a Vertente, Frei Miguelinho, Santa Maria do Cambucá, todos eu obtive os meus votos, de uns mais, outros menos, mas tudo de amigos, votos sinceros. Então eu quero agradecer primeiro a Deus e sempre essas pessoas que me doaram esses 22 mil e tantos votos, tá certo? Então, mas na minha região, quase 18 mil votos. Para mim é uma satisfação imensa, a gente com pouco dinheiro, só no pé, na raça, no olho a olho, no corpo a corpo, e obtivemos uma grande votação na nossa região. Então, eu fico feliz e agradeço a todos, mas politicamente na minha cidade, nós estamos vivos, estamos prontos para dialogar e definimos que somos de um grupo. E estou pronto para contribuir, ou como candidato ou não, mas estou pronto para contribuir com o meu partido e especialmente com a minha cidade, Santa Cruz do Capibaribe.
Então, pelo que eu entendi, o que você joga para o partido, que o partido decidir, você acolhe. Se de repente o partido decidir que deve ter o prefeito que foi colocado, por exemplo, o Fernando Aragão, pelo grupo do Ernesto Maia, se o grupo decidir, você apoia. E caso o contrário, se também indicar um outro nome, você apoia. Se indicar o seu nome, você apoia. Ou seja, você tá para o que o partido decidir, é isso?
Silvio, além do partido agora, pensando bem, Silvio, o partido, primeiro o povo, entendeu?
Uhum.
O povo, pois se a gente pensar que vamos botar uma pessoa, eu tô indo parar, digo ela abaixo, pelo povo, não funciona não. Tá certo, sem ter a aceitação popular. Eu acho que isso deixou tá bem claro que um partido é forte, é preciso que o povo seja ouvido, tá certo, que é preciso que os políticos entendam isso, que a gente, nós políticos, entendamos isso, tá certo, que é preciso que a gente tenha necessidade da vila, tá certo? Verificando as condições de podermos fazer uma oposição, mas uma oposição mostrando o que queremos, a estrada do Pará, a barragem da Porteira, mais casa popular para Santa Cruz, está na nossa mente, está no nosso projeto, e é preciso que a gente possa cada vez mais se unir para tirar isso do papel, entendeu? Assim, Paulo Câmara é o governador, mas ele é governador de Pernambuco, ele não é governador de facção A ou facção B. Nós precisamos de estar unidos mais do que nunca para, em vez de quando, marcar uma reunião com o governador e podemos ir e mostrar a nossa necessidade. Então, são coisas, tá certo, a faculdade não me cansa de dizer, prometi isso ao povo. Na época de prefeito, Silvio andava nos fabricos, dizendo às pessoas que eu ia conseguir casas populares para Santa Cruz. Deixei lá o projeto pronto de 1.200. Conseguimos 335, que hoje é o conjunto de Açanã, mas o projeto é de 1.200. Então, vamos agora, se Deus quiser, andei agora dizendo que ia buscar uma faculdade pública para Santa Cruz e um hospital estadual. Então, nada mais, nada menos do que um momento é esse para a gente poder se unir e mostrar ao governador que tem essa necessidade na região e que é a obrigação dele trazer para nós. Então, são essas ações que eu pretendo, junto com o meu colegiado, junto com o meu grupo político, a gente poder travar essa luta com ofício, protocolando os documentos, tá certo? A perfuração de poços artesianos na zona rural e também nos bairros de Santa Cruz do Capibaribe. Então, Silvio, eu acho que tem tudo aí para a gente poder fazer uma oposição, mas uma oposição construtiva, uma oposição pelo bem de Santa Cruz do Capibaribe.
Tonho, agora você fala muito na questão do grupo, né? De sentar, de o grupo definir, de o grupo ter as suas definições, né, para as próximas eleições e já sentar. Você fala muito nisso, né? De o grupo precisa sentar para começar a definir os próximos passos. Agora, como fazer isso com um grupo extremamente dividido, né? Foi dividido para as eleições, está dividido e cada vez mais difícil de se unir, né? Até ontem, não sei se você chegou a ter informações de José Augusto e Ernesto Maia trocando acusações aqui no estúdio da Polo FM, inclusive o próprio Ernesto fazendo acusação de que você, né? O Tonho do Pará, Dimas Dantas e o Zé Augusto, em conversa lá na gráfica do seu irmão Tom Figueroa, havia montado um esquema para prejudicá-lo eleitoralmente nessas eleições, inclusive a acusação de que tinha dinheiro nesse meio aí também, né? Houve essa acusação. Primeiro, o que você dizer dessa acusação do Ernesto Maia, dessa denúncia do Ernesto, e também como lidar com esse partido extremamente dividido?
Olha, Silvio, primeiro, essa informação que Ernesto teve foi uma informação errada de quem passou para ele, tá certo? Isso não existiu. Nunca tivemos reunido nem com o Zé Augusto, nem com o Figueroa, nem com o Dimas, nem com ninguém na graça do meu irmão. Tenho certeza que o Figueroa não repassou dinheiro para ninguém, nem para Zé Augusto, nem para ninguém, tá certo? Foi uma informação que Ernesto teve errada, e a gente que tenta jogar a lenha na fogueira, tá certo? E o problema dos Augusto e Ernesto, eu não posso botar a mão, tá certo? Eles dois são pessoas idôneas, tem que resolver entre eles, até porque são família, tá certo? Mas politicamente falando, eu espero que cada um possa, eu mesmo tenho recuado muitas vezes, tenho dado a mão à palmatória, tá certo? Tenho calado muitas vezes, tá certo? Porque quando precisa é de calar, que muitas vezes é melhor calar do que estar falando que não deve. Então, eu, no meu ponto de vista, tem como o grupo se reerguer tranquilamente, cada um baixar sua cabeça para fazer uma reflexão dentro de cada um, e o que a gente puder, dentro de uma combinação, passar uma borracha no passado, passar e tocar daqui para frente. Eu acho que é muito importante que a gente mostramos que tem um grupo forte, tem umas pessoas, famílias santacruzenses que quer o bem de Santa Cruz do Capibaribe, que quer gosta desse partido, que nasceram e se criaram nele, tá certo? Então, é preciso que a gente não deixe isso apagar, não deixe isso morrer, e só compete a gente. No meu ponto de vista, assim, tem jeito, sim, só não tem jeito pra morte, mas pra a gente com vida, quando quer fazer as coisas, faz. Então, é cada um medir seu potencial, recuar na hora de recuar, e no colegiado, tá certo, partidário, mas principalmente escutar o povo. A minha candidatura, graças a Deus, quando eu disse que era candidato a deputado estadual, era porque eu sabia que eu tinha condições de chegar à Assembleia Legislativa, tá certo? Não cheguei, mas fiquei na suplência. Tudo é do Pai, tudo é vontade de Deus, tá certo? Escolhi uma chapinha, se eu tivesse ido para outra, podia ter dado certo. Depois de mim, ainda se elegeram 3 ou 4 deputados, com menos votos, porque estão indo parar. Então, senhor, é o que ele disse. Mas eu achava que o PHS, naquele momento, era uma chapinha que podia eleger com 20 mil votos. A conversa do deputado era essa. Se realmente se elegesse com 20 mil votos, eu era deputado. Mas o coeficiente subiu, faltou na outra turma, nós éramos nas 3 chapas, 90 candidatos, não obtivemos o coeficiente para 3 vagas de 90 mil votos, então não deu para mim dessa vez, vou esperar a outra, tá certo? E é como ele disse, eu estou pronto para contribuir com Santa Cruz do Caparibe, contribuir com a minha região, estou vivo, graças a Deus, sei o caminho do governo do estado, sei o caminho da secretaria estadual, sei o caminho dos hospitais, sei o caminho da Assembleia Legislativa, então o que eu puder fazer, eu vou continuar fazendo pelo meu povo e pelo meu partido, vou fazer o que eu puder, como eu lhe falei no início, desde que o povo seja ouvido, desde que o povo seja chamado para uma discussão e convocado para indicar quem será o próximo candidato. Então, conta comigo, meu partido, conta comigo, meu povo, e automaticamente estou pronto para contribuir. Contribuir sendo candidato a vereador, contribuir sendo candidato a vice-prefeito, contribuir sendo candidato a prefeito, contribuir sendo cada eleitoral. De qualquer maneira, eu quero contribuir para ver Santa Cruz cada vez melhor, para ver Santa Cruz com as condições que a gente precisamos dar a esse povo tão trabalhador. Então, Silvio, estou aí na luta, companheiro, de cabeça erguida, passei aí um dia ou dois de cabeça baixa, tá certo, pensando, até porque eu sempre disse que nunca tinha perdido uma eleição, ou perdi a primeira, mas é como eu lhe falei, graças a Deus, Deus é bom, e a minha família me ajuda, tá certo, meu povo me ajuda, meus amigos, graças a Deus, então, estou aqui de cabeça erguida, e no meu pensamento é isso, é se erguer com os débitos que ficou para poder pagar os débitos e aprontar as coisas, e vou viver da maneira que Deus me permitir. Ou trabalhando num trabalho, então com um comércio bem pequeno, vou botar qualquer uma coisa e vou viver, porque todo mundo vive sem ser deputado, por que é que eu não vou viver? Então, se Deus quiser, vou viver, mas politicamente estou pronto para contribuir com Santa Cruz e com o meu povo, com a minha região.
Bom, para a gente começar a fechar, que eu sei que você está apressado e também via telefone, fica complicado, mas para começar a fechar, você fala muito de ouvir o povo, né? Para se definir as candidaturas daqui a 2 anos. Esse ouvir o povo seria o quê? Seria repetindo como foi na última eleição, na última pré-campanha que foi determinada através de pesquisa, mas que na realidade também não foi cumprido com as pesquisas, mas seria repetir esse modelo, Tonho, para escolher o nome?
Pesquisa, Silvio, a gente dá para perceber, o povo é sábio, o povo tem noção do que quer, o povo hoje ninguém engana mais ninguém, tá certo? Sim, graças a Deus as coisas se mudaram muito, ninguém aguenta, engole mais ninguém de goela abaixo, então é preciso que a gente possa fazer um trabalho com a juventude, possa fazer um trabalho com as famílias de Santa Cruz, possa ir para o Pará, possa ir para a Vila do Poço Fundo, possa ir para a zona rural, discutir a necessidade da zona rural, e automaticamente flui e aparece quem seria o candidato que o povo quer naquele momento, porque cada um tem o seu momento. Então, eu estou pronto para ouvir o povo, para escutar o povo, e quem o povo quiser, que eu acho que candidato é quem o povo quer. Então, não tenha dúvida que as coisas andam, e para ir para uma disputa, ninguém sabe quem ganha, porque a eleição é isso mesmo, ganha ou perde, mas pelo menos para a gente disputar, e quem sabe, se for da vontade de Deus, voltar à administração da Cruz do Caparibe com uma condição mais experiência, com mais justiça, com mais dignidade, com mais organização, de fazer cada vez uma cidade melhor para todos. Então, não tenha dúvida, Silvio, que estamos aí com esse pensamento, e acho que o grupo tem todas as condições de passar uma borracha no que passou, juntar os pedacinhos, bater a poeira da bunda e se organizar, se reerguer para 2016, para 2018, e outras políticas virão, novos nomes vão surgir, e a gente pode continuar aí contribuindo por Santa Cruz do Caparibe, contribuindo pelo Polo de Confecções e com a nossa região.
Bom, para fechar mesmo agora, já tem data para sentar com os demais integrantes do grupo, com os vereadores, com suplentes, com deputado, enfim, com todos, tem data definida já para essa conversa ou não, Tonho?
Ainda não tem data, sim. De lá para cá eu só falei com o Zé Augusto e muito pouquinho com os vereadores, mas vou tentar, se eu tô aí me reerguendo mentalmente, vou, se Deus quiser, começar a ver como vou fazer para sanar algum resto de campanha que ficou, e em seguida vamos, se Deus quiser, começar a sentar, tentando unificar esse grupo, e depois ir para os bairros. Eu fico feliz, quero agradecer a todos, a todas as pessoas lá de Poço Fundo, da Vila do Pará, assim, o Pará respondeu à altura, tá certo? Meu povo da Vila do Pará, povo da Vila do Poço, do mesmo jeito, quero agradecer a todos vocês, tá certo? Os bairros de Santa Cruz do Caparibe, os bairros de Santa Cruz, a turma lá do Santo Agostinho, já são meus amigos. Então, todos os bairros de Santa Cruz do Oscarzão, todos vocês, minha gente, que me ajudaram, sabem quem eu sou, as famílias que me acolheram nas suas casas, no porta a porta. Então, eu quero dizer a vocês que perdi e não consegui me eleger, mas estou com sabor de vitória, porque só a amizade que aumentou, isso já é uma vitória grande.
Nove horas e sete minutos, aí a entrevista que nós reprisamos, entrevista concedida por Tonho do Pará, o programa Estúdio 1, né? Conversei com ele a partir do meio-dia do Estúdio 1 ontem e a gente trouxe aqui. E Romenick, na tua análise sobre essa fala de Tonho do Pará.
Falar rápido aqui, né? Até porque nosso tempo tá estourado. No dia que estava tendo a discussão aqui na quarta-feira, não foi isso? Com o Zé Augusto, Ernesto e Dimas Dantas. Foi até aí o Sinho que está aqui, o Sinho do Pará está aqui, e eu comentava, o mais sábio desse momento estava sendo o Tonho do Pará. E o Sinho está aqui para não me deixar mentir, porque ele estava na dele, calado. Não se mete numa confusão como essa. E raramente a gente vê o Tonho do Pará se metendo em situações assim, né? E aí ele trouxe essa frase, né? Do calado, em determinados momentos é melhor ficar calado, né? E realmente, eu até coloquei nas minhas curtinhas de hoje, o sábio, né? O sábio Tonho do Pará, que teve uma postura em determinadas situações de ficar nessa situação, né? Quanto à questão de união, Tonho, tire da cabeça, porque as sequelas foram grandes, também trago isso nas curtinhas de hoje, né? As sequelas foram muito grandes, o partido está desintegrado, né? Tá esfacelado e não vai ser fácil juntar esses cargos. Pode haver, como o próprio Marconi Moreno colocou em seu blog, um ajuntamento. Agora, união não vai acontecer. O próprio Ernesto aqui falou que muitas mágoas ficaram após essa eleição de 2014, né? Então, união não vai haver, não. Não vai haver de jeito nenhum. Quanto ao governador, Toninho, a questão é o seguinte: ter o governador do lado é muito bom, viu? Ter o governador ao lado é primeira, né? E isso o Grupo Boca Preta conseguiu. Manter Paulo Câmara, né? Conseguir colocar Paulo Câmara no governo e manter o governador do estado. Quem não observou a alegria dos taboquinhas e dos líderes taboquinhos enquanto Armando Monteiro estava na frente? Que seria o contraponto de Obras vindo para o Armando Monteiro via Grupo Taboquinha, vinha para a prefeitura? Vinha. Mas Armando Monteiro iria dizer que a luta era do grupo, né? A contraponto ao prefeito Edson Vieira. Isso não teria dúvida. E sentar com o governador é difícil, viu? Porque a gente observa que muitas das obras, desde a sua época, Tony, desde a sua época e da época de Zé Augusto, obras com recursos da prefeitura são raras, são muito poucas. Agora, obras que vêm do governo federal e do governo estadual é constante. São muitas, se comparado em relação às obras com recursos próprios. Então, dizer que Paulo Câmara é um governador de todos, agora quem vai ter os méritos é o Grupo Boca Preta. Por isso que eu disse que o Grupo Boca Preta saiu fortalecido dessas eleições. Saiu muito fortalecido. Permaneceu fortalecido dessas eleições, né? Enquanto o Eduardo Campos estava do lado do Grupo Taboquinha, estava a mil maravilhas. Mas quando o Diogo sai, que faz aquela aliança com Edson Vieira, o Taboquinha desaguou. O Taboquinha saiu das eleições de 2010 fortalecido, mas com mágoas, que foi a disputa de Diogo Moraes e Zé Augusto. Mas saiu fortalecido. O Taboquinha tinha maioria na Câmara, tinha prefeito, tinha vice, deputado estadual, deputado federal, filho da terra, governador, candidato a governador, um abraço, Lornaldo, governador, né, e presidente. Só que quando a gente viu que Eduardo Campos saiu do barco do Taboquinha e fez aquela junção de Diogo e Edson Vieira, o poder começou a escorrer das mãos dos Taboquinhas. Então não é fácil você lutar contra toda uma máquina, contra toda uma estrutura. Aí eu vou agora para o goela abaixo para a gente encerrar, Silvio. A questão do goela abaixo. Falei ontem e até coloquei nas minhas curtinhas de hoje que as minhas próximas curtinhas será o xeque-mate que o Boca Preta deu no Taboquinha. Não pense que o resultado dos Taboquinhas foi ruim para os Boca Pretas, não, viu? Conversando com alguns secretários de governo, amigos meus, porque eu tenho grandes amizades dentro do grupo Boca Preta e dentro do grupo Taboquinha, disseram que foi o melhor resultado que saiu das urnas para o Boca Preta. Por quê? O Boca Preta, ele não, os líderes Boca Preta não subiram no palanque para chamar Zé Augusto nessa eleição de ficha suja. O Boca Preta não subiu, os líderes Boca Preta não subiram no palanque para chamar Zé de ladrão de merenda. Os Boca Preta e os líderes Boca Preta não subiram no palanque para chamar Toninho de Toninho ruim. Por quê? Porque são organizados. Todo mês, Edson Vieira tem uma pesquisa em mãos. Todo mundo aqui sabe. Nos bastidores, todo mundo sabe. E todo mundo sabe que Zé Augusto e Toninho tem a maior votação dentro do grupo Taboquinha. São os líderes Taboquinha, isso aí é inegável. Agora que chegaram no seu teto. Toninho saiu da prefeitura com 85% de reprovação. Todas as pesquisas de 2012, encomendada pelo Jornal do Comércio, encomendada pelo Blog do Magno, encomendada pelo Diário de Pernambuco, pela Folha, pelo próprio Edson, pelos próprios Taboquinha, apontava Zé Augusto com uma rejeição de 40%. Chegou a ter rejeição de 40%. Então chegaram no seu teto. O Boca Preta jogou uma peça para comer duas, três lá na frente. Deixou Zé e Toninho correr frouxo para tirar os vereadores como renovação e escolher o adversário. Aí, empurrado igual abaixo, lógico que se fizer uma pesquisa, Silvio, dentro do grupo Taboquinha, com o eleitor Taboquinha para escolher quem será o candidato dos Taboquinha, vocês acham que quem ganha? Toninho ou José Augusto Maia? Não pense que o resultado vai ser outro, não. Não vai ter outro nome. Não vai ter outro nome escolhido pelo grupo Taboquinha, não. As urnas mostraram isso no último domingo. O eleitor Taboquinha vai escolher Toninho ou José Augusto Maia. E é isso que o grupo Boca Preta está esperando. Porque é fácil de ser combatido. Comparar a gestão Vieira hoje com a gestão de Toninho não é muito agradável, não. E José Augusto é fácil de bater. Todo mundo viu isso na última eleição de 2012. Vou até confidenciar aqui com quem eu conversei na eleição de 2012, quando foi escolhido José Augusto Maia. Com meu amigo Julião, meu compadre. Eu digo, eita, Gil, se agora o adversário é forte. Ele disse, pra gente foi o mais fácil. Foi o mais fácil. Porque dos outros a gente não tinha o que bater. Ernesto ia dizer o quê? Que era sobrinho de Zé. Fernando, ia falar o quê de Fernando? Que tem a cara feia. Né? Seu Zé Elias, que não sabe falar. Né? É, doutor Nanau, que não tem a orelha. Agora, contra José Augusto Mato, tinha muita coisa para se falar. Então, o Boca Preta, ele moveu uma peça para comer duas, três lá na frente. E o eleitor Taboquinha não se engane. Se já se vota com paixão em Santa Cruz, tanto o Boca Preta apaixonado contra o quanto o Taboquinha, mas nessa eleição, o Taboquinha, ele votou muito mais com paixão do que com razão. Do que com a razão. Essa é a minha humilde opinião. E o Toninho já botou aí, ó, na entrevista de hoje, de ontem. Pode voltar a administrar Santa Cruz. Pode. Agora que disputar uma eleição com um grupo como está, o grupo de situação hoje, não é fácil. Impossível não é. Agora que é muito difícil. Muito difícil. É isso que eu tenho para dizer.
9:16. Silvio, é impressionante. Dei uma volta na rua, de cada 100 rádios, 97 estão ligados na Polo. Parabéns.
Apoio, apoio.
Obrigado aqui. A pessoa não assinou. Deixa eu ver. Final telefone 5877. Né?
Os outros três rádios estão desligados, viu, Silvio?
Olá, 97 bom dia.
Na Polo e os três desligados.
Você está aniversariando, gostaria que você felicitado por nós aqui, agora não assinou, né? Afinal, telefone 8029, manda pra gente o teu nome que a gente felicita você, tá? Torpedo e WhatsApp já. conectado aqui, 9h16. Romenick, até a segunda.
Até segunda, só lamentar que o nosso amigo Ney também não voltou. Apesar de ser um prazer fazer o programa com você, parece que ainda não curou, né? E depois do vídeo que foi postado, Ney e Ralph.
É complicado.
Precisou fazer ligeiro, né? Aquele vídeo vai dar muito o que falar.
A cirurgia, eu conversei com ele hoje, quando ele disse que o ponto que tinha folgado, né? Trocaram por imbira dos Estados Unidos, aí roxou e tá bem melhor. Tá bem melhor, a cabeça diminuiu um pouco.
A hora do debate. A hora do debate.
Bom, chegando aqui a segunda parte do Rádio Debate aqui pela sua Polo FM, a partir de agora, a hora do debate. Eu quero aqui agradecer ao Adilson das Bombas, inclusive Adilson, né? Mandou um abraço aqui pra a galera toda aqui, né? Essa galera aqui, né? Adilson, um abraço e a gente parabeniza a esposa, né? Do Adilson das Bombas, Danielma, que tá aniversariando hoje. Diz que é o ré apaixonado, que tá pedindo aí, tá mandando que a gente dê, né? Os parabéns a Dionel, a Danielma, que é parecido com Dionelma, né? Danielma. Aos mototaxistas, de forma geral, a gente recebeu uma ligação agora, disse, olha, todo mototaxista, né? Ou no seu ponto, ou no táxi, no mototáxi, com fone de ouvido, ouvindo aqui a programação da Polo, quero agradecer, ao lado ali, né, especialmente ao lado do supermercado Tibúcio, né, pessoal lá retransmitindo o som da Polo, né, obrigado aí a vocês, um abraço, os toyoteiros também, né, todo mundo trabalhando com o radinho ligado aí, ouvindo também o som da Polo, obrigado a vocês. Bom dia, Eusébio, não, primeiro bom dia, Leone Souza. Leone, bom dia, Leone.
Pra Dionelma, outro velho apaixonado também,
claro,
né?
Claro.
Bom dia, Silvio. Bom dia a todos os ouvintes da Polo FM.
Agora sim, Leone.
Agora sim, esse Silvio.
Sem cuspir um pedaço de pão.
Quebrou a pata.
Ele tá aprendendo essa ruindade dele com a. Deve estar sendo a ruindade de Ney, que tá passando um pouquinho pra Silvio. Silvio não era tão ruim assim, não, mas junto com o Ney tá ficando ruim. Bom dia, Silvio. Bom dia, Ralf. Bom dia, Natália. Bom dia, José. Bom dia, Wilzinho. Bom dia, Romenick, Jobs.
Foi isso,
bom dia especial.
Tô dizendo que você se quebrou a pata.
Não, não. É só um reparozinho pra pata ficar boa. Mas se preocupe não, que as unhas estão boas. A pata pode estar assim, fachada, mas as unhas estão boas. Um abraço.
Bom dia, Ralf Lagos.
Bom dia, Silvio José. Bom dia, Eusébio. Bom dia, Leone, Natálio. Bom dia, Romenick, Jobson, Wilcinho. E a todos vocês, eu quero agradecer do fundo do meu coração a todos os ouvintes pela grande audiência e pelo sucesso ainda maior, Silvio, que virou a Polo FM.
Natália Arruda, pode escrever.
Pode escrever, Silvio. Pode escrever os ouvintes de casa. Mandar um abração tudo especialmente para todo mundo que está com o rádio ligado, que não é pouco, né? Segundo aí, 97% dos rádios estão ligados e 3%
quebrados,
né? Ou desligados ou quebrados ou sem pilha. Outro sem energia também. Um abração aqui para o Sim, o Zé, que estão aqui. Nosso amigo Leone está ali com a pata quebrada. O Benique, que é doido para ficar aqui no programa. Mas, Deus quiser, um dia você consegue uma vaga. Né? Nosso amigo Ralf, aqui, o bonitão das meninas, né?
Obrigado.
E o Natália Arruda, esse coroa enxuto, que também está aqui. Mandar um abração todo especial lá para o Dona Lica, né? Esse pessoal me deram a relação deles desde segunda-feira e eu não pude. É tanta gente que eu não pude ainda mandar um abraço. Um abraço aí para Queixinho, nosso amigo Queixinho, e todas as suas irmãs, né? Seu cunhado e tudo. Queixinho, que eu fui lá e comi uma canjicada lá na casa da irmã do Queixinho, viu? Canjica de primeira qualidade. Nossa amiga Galega, Joia, Bernadette, o Boi, Chico e Rita, um abraço aí para todos vocês da família de Queixinho. Cascava na boca da Candida, não foi?
Foi.
Um abração aí lá para a Vila do Pará, o nosso amigo Naécio, né? O Naécio Popular Padre lá na Vila do Pará. Naécio e Bá, sua esposa, um abração para vocês, né? O nosso amigo Gregório, que não perde um só programa, ele me disse. Obrigado. E a Guida, né? Também a Guida, que é a sua esposa. Um abração para Maria do Posto, Dona Maria de Duda, que é a mãe dela, né? Julieta, Paulo Duda e também Cosminha aí no Mercadinho e o nosso amigo Zagalo no Mercadinho. Um abração também para Luzia de Mago de Mané de Anoro no Mercadinho também, a Tiale e o Tata. Todos estão aí com o rádio ligado nos mercadinhos e o povo vindo. Chega, faz mala nos mercadinhos, né? O povo vindo. Tá bom?
Agora, 9:30, 9:30, supermercado Tibúrcio, número 1 da cidade, leite em pó. 200 gramas por apenas 2,99. Creme Crack Vitarela, 1,88. Iogurte Neolate, litro, 1,99. Arroz Mariano, 1,97. Óleo Soia, 2,69. Açúcar Cristal, o quilo, 1,29. Na Quitanda, tomate a partir de 79 centavos. No açougue, costela de boi por apenas 7,99. São as promoções do Tibúrcio. Belmarque, olha, continua a promoção na Belmarque. Galoneira Lamax por apenas R$ 1.890. Melhores marcas e menores preços para você adquirir sua máquina de costura ou bordado industrial está na Belmac. Olha, brevemente estará com a loja de peças e acessórios também aqui em Santa Cruz. Belmac fazendo sua convenção vestir melhor. Santa Cruz, 3731-2265, Surubim, 3634-1793, Caruaru, 3722-3305. Churrascaria Gran Torinos com festival de rodízios continua. Rodízio de carne por apenas R$ 3,90, é o melhor rodízio, o melhor preço e um ambiente espetacular também. Conheça a Churrascaria Gran Torinos, ao lado da Igreja de São Cristóvão. E a Cacau Show também, que está aí com a promoção Dia das Crianças. Produtos do Dia das Crianças a cada R$ 20 em compras, mais R$ 24,90, você leva um Chocobicho, tablet com pelúcia. Vá lá e conheça aí as opções para o Dia das Crianças na Cacau Show, na Avenida 29 de dezembro. E ainda tem trufinhas, 6 por R$ 5. A cada R$ 25 em compras, também você concorre a uma cesta recheada de produtos Cacau Show, um show de chocolate. E aí um novo conceito em galeria, Capibaribe Outlet, 34 lojas em breve. Estará funcionando aqui em Santa Cruz um novo ponto de venda e também é para você dar uma chegadinha com a sua família, né? Lazer e compras. Informações 3731-2852 ou 9151-3251. Bom, 9:30, depois do intervalo, a gente vai trazer, né? Já trouxemos aqui a entrevista com o Tonho do Pará. O Romenique, na primeira parte, fez o seu comentário, sua análise. Gostaria do comentário dos quatro também aqui, da análise dos quatro sobre essa entrevista do Tonho do Pará. Fala de Tonho do Pará. A gente volta já. Bom, deixa eu trazer aqui, né, o tema é Tonho do Pará, já coloquei a entrevista na primeira parte, eu gostaria apenas de ouvir, né, no debate aqui, a opinião de vocês sobre o que disse, o que falou Tonho do Pará nessa entrevista, a começar por Eusébio Pereira.
O Tonho, como sempre, né, ele é o cidadão de Santa Cruz, da Vila do Pará, mais mineiro que eu conheço, né, só pelas beiradas, né. Até se esperava que ele nem fosse entrar nessa polêmica toda, né? Porque o Toninho, ele é tão discreto que parece que ele não tem força dentro do partido Taboquinha, né? Alguns pensam que ele não tem força. Uma pessoa, um líder que já foi vice-prefeito, já foi deputado estadual duas vezes, já foi prefeito de Santa Cruz com a indicação do grupo Taboquinha, mas que é muito, pra mídia, ele é muito
discreto,
né? Mas ele trouxe aí à tona e alguns acontecimentos que embaralhou ainda mais um pouco o grupo de oposição, né? Porque o Toninho, ele disse que aceita o que for decidido pelo grupo, né? Aquela velha democracia, mas que com certeza o Toninho do Pará, ele tem seus planos e ele vai agir de acordo com esses planos, né? Porque se fosse uma questão de agir de acordo com o grupo, com certeza o grupo Taboquinha, o grupo de oposição, não teria lançado dois candidatos a estadual, né? Porque o lançamento de duas candidaturas a estadual, daí já parte a questão do partido, né? Já fica partido a partir daí. E com certeza o Toninho, ele é muito esperto na política, né? No bom sentido da palavra, né? Do fato dele saber se portar dentro das ações do grupo e impor a liderança que ele tem. O Natálio insistiu essa semana, e eu concordo com grande parte do que ele disse, que o Toninho, ele tem um grupo de apoio de eleitores muito forte, né? Se não tiver ultrapassando o Zé Augusto nesse sentido, está muito próximo do Zé Augusto. E ele, como eu disse aqui antes, né, antes do pleito, né, ele foi muito esperto sabido em ter se juntado com o Zé Augusto, junto às duas maiores lideranças do grupo de oposição, do grupo Taboquinha, em nome da candidatura do próprio Toninho do Pará, né? O Toninho, ele tenta colocar panos quentes em toda essa celeuma que se fez, né? Tenta colocar panos quentes. Certamente o tempo também que está sendo dado pelo Zé Augusto e pelo Ernesto também vai acalmar um pouco os ânimos, só que a questão é muito pesada, né? É uma luta desde muito tempo por poder dentro do grupo de oposição, uma luta por poder, e cabe a nós esperarmos um pouco mais como é que vai ser definida essa questão, mas que o Toninho do Pará com certeza vai usar a influência que tem dentro do grupo para firmar os seus posicionamentos, que tenho certeza que inclui ele próprio no cronograma.
Ralf Lagos.
Silvio Zé, Toninho do Pará, que foi um dos grandes, das pessoas que saíram, apesar de não ter sido eleito, saiu vitorioso dessa eleição, né? Porque teve uma expressiva votação em Santa Cruz e em todo o estado. Toninho, até os 60% das apurações em todo o estado de Pernambuco brigava pela vaga, Eusébio.
Inclusive, ele é o primeiro suplente.
Primeiro suplente da chapa, né? Toninho do Pará correspondeu às expectativas que ele esperava de voto no estado, né? E aí, sobre essa questão de Ernesto, Toninho, na verdade, novamente, como o Eusébio bem disse, é mineiro, é mineirinho, come pelas beiradas e aí não quer entrar em polêmica. Por quê? Porque Toninho, de bobo, não tem absolutamente nada. Toninho tem pretensões futuras e a votação que ele teve nessa eleição mostra que ele tem todo o know-how para ter pretensões futuras, né? Então, o Toninho do Pará entra já no domingo à noite agradecendo os votos, e essa expressão que ele usa na entrevista, ele usa já desde o domingo à noite. Vamos juntar os pedacinhos e bater a poeira da bunda. Então, ele usa essa expressão no domingo à noite, numa entrevista a Silvio José aqui e a Ney Lima, e aí dando a conotação que o grupo tem que se unir. Ele foi o primeiro que entrou, deu o tom desse discurso, né? E aí vamos aguardar para ver. Tanto Toninho quanto Zé Augusto falaram em renovação, né? Nas suas falas. Eles falaram em renovação, que o grupo precisava se renovar, né? Mas que precisava também de experiência. E isso é verdade. O grupo precisa de experiência, mas precisa não só ficar só com a experiência, precisa se renovar. Repito aqui uma frase dita muitas vezes por mim. Muitas vezes, e na grande maioria das vezes, a renovação não está na idade. Porque tem gente, por exemplo, Cássio Cunha Lima, na Paraíba. Ele é jovem, ele ainda é moço. É renovação? Nem de longe. Ele vem de uma oligarquia. O filho de Fernando Collor é bem novinho. Vou terminar, Silvio. É bem jovenzinho. Foi eleito agora. O filho de Renan Calheiros é jovem. Nas Alagoas foi eleito. Ele é renovação? Não, ele é filho de uma oligarquia. Então é preciso que o partido pare e veja primeiro. O primeiro ponto que esse partido, se quiser alguma coisa, tem que pensar e analisar e chegar no consenso. O que realmente é renovação?
Leone Souza.
Silvio, a gente escutando a fala do ex-prefeito, ex-deputado Toninho do Pará, a gente fica, de certa forma, eu particularmente, não me causa surpresa em ouvir a fala de Toninho do Pará, porque o costume de Toninho, a maneira que Toninho tem de se portar é justamente essa. Toninho fala, aquela fala mansa, aquela fala de meu senhor, minha senhora, o povo, né? O povo, sempre o povo, porque o povo, porque para o povo, porque para o povo. A gente sabe a forma que Toninho se comporta é dessa forma. Agora que também a gente não pode esquecer que o comportamento muitas vezes nos bastidores não é esse. Uma fala de Toninho ontem na entrevista que a você me chamou a atenção, quando ele disse que não vamos aceitar uma candidatura posta de goela dentro. Ora, eu vi isso de Toninho do Pará
quando nas negociações das pré-candidaturas a deputado estadual, quando tinha a possibilidade de Zé Augusto sair candidato a deputado estadual, Toninho disse, se Zé Augusto for estadual ou federal, eu sou também estadual. Então, ouvir isso de Toninho, eu acho que é um pouco meio contrassenso. Porque se realmente ele tiver determinado a almejar algum cargo, talvez Toninho não vai escutar o povo. Talvez Toninho não vai escutar o grupo. Talvez Toninho não vai escutar as lideranças. Se ele tiver determinado a sair candidato a algum cargo, de repente, ele pode ter a mesma atitude que teve em 2014. Dizer que é candidato e ponto final. Que tenha sucesso ou não, a história é outra. Então, não me surpreende. E como o próprio Toninho também costuma dizer, muitas águas ainda vai rolar por baixo dessa ponte. Então, não me surpreende a fala do ex-prefeito Toninho do Pará nessa forma dessas especulações que existem em torno do Grupo Taboquinha para as eleições futuras. Vamos aguardar um pouco mais. Há uma necessidade urgente do grupo se conversar ou os grupos conversarem e ver quem de fato tem o melhor projeto que vá à frente e quem de fato vai ter êxito em seu projeto.
Natália Arruda.
Pode escrever, Silvio. Olha, sobre Toninho do Pará, é interessante. Eu ouvi há poucos instantes um belo comentário aqui do Rubenito, que eu acho, não é porque ele está aqui não, um dos melhores comentaristas que eu já vi. As suas curtinhas é maravilhosa, estou lhe dizendo de coração, você é um 10. Mas você falou que um secretário lhe disse que tinha sido bom para o grupo. Olha, o secretário da prefeitura, ele tem que dizer isso mesmo. Ele vai dizer que estava ruim? De maneira nenhuma. O que acontece é que dentro do grupo de situação tem muita elite dentro. Tem secretários que são competentes, Natália, mas não são conhecidos do povo.
Que não tem direito de resposta.
Tem mesmo.
Não meteu o pau em Romini, que ele não tem direito de resposta, não.
O mesmo, esse secretário que tem aí, vários deles, ninguém conhece. Ninguém conhece. Eu mesmo, que sou, eu vivo dentro do povo. E tem uns que eu não conheço, pessoalmente. Aí eu vou mostrar que me parece, que eu estava pensando que o debate hoje ia ser isso. E eu não tenho informação, nem eu, nem Ralf, nem Silvio, nem Rubens, nem nada, nós chegamos aqui e está a pauta. Mas, como política é detalhes, e eu tenho aqui que falar para o meu ouvinte, porque eu tenho o meu ouvinte, Rafa tem o dele, Zebinha tem o dele, Leone, Rubens, Ney, Silvio e tudo. Mas eu tenho que chegar aqui e falar para os meus ouvintes. Olha, vocês prestem atenção no que eu vou dizer agora sobre Toninho do Pará. Toninho do Pará. Aí tem uma pessoa aí que diz, não, ele teve muito voto no Pará porque é do Pará. Não tem isso não, que na eleição passada ganharam lá. Toninho do Pará teve 585 votos lá na Vila do Pará. Diogo Moraes, com toda a máquina, com tudo, teve 378. Aí eu vou falar sobre a Vila do Pará logo. Vila do Pará que eu vivo lá e conheço tudo. Até agora não fizeram nada, um desalinizador que tem lá está quebrado. Pronto, vou logo lhe dizer isso, porque não tem ninguém representante no interior. Aí vamos para Poço Fundo. Ó, Poço Fundo que é grande, quase que uma cidade. Diogo Moraes teve 750 votos, veja Toninho do Pará, 545 votos. 545 votos. Aí vamos para Magana. Magana, Toninho do Pará, teve. Não, essa aqui é Cacimba de Baixo. Toninho do Pará teve 168 votos. Diogo Moraes, 115, né? Então, em toda a zona rural, viu, Leone? Ver vocês que estão aqui, quem está me ouvindo. Daqui de Santa Cruz para lá, Toninho ganhou de todo mundo. O Indio ganhou de Diogo. sendo candidato do governo.
Esse é o reduto dele, Natália.
E o reduto dele é que ele trabalha por esse reduto.
Não, ele, eu
e
tô,
não perderam
na outra. Ele não trabalha na
e não perderam.
Mas na outra ele não foi candidato, não. Foi Zé Augusto.
Mas tava o grupo todinho.
Isso é o reduto. Tô dizendo que ele não trabalha, não. Eu tô dizendo que a zona rural é o reduto de Toninho do Pará.
Pronto. A você chegou dele lá. Agora tem que ter um cara lá também dentro, infiltrado, para competir com o Toninho do Pará, o grupo de situação.
Se eu pegar a zona do Paduzinha, onde historicamente o grupo de situação é forte,
eu quero lhe dizer, quero lhe dizer que aqui ele já ganhou na zona rural, partindo de Santa Cruz para lá, né? Então o Toninho do Pará não tá morto, não. O Toninho do Pará não tá morto. Se Toninho fizer uma composição aí, olha, aí vem muito problema pela frente. Vem a Câmara, vem um negócio da KMC, que eu fui informado ontem. Eu não posso dizer o nome das autoridades, que as autoridades não me deram é, como eu falasse o nome das autoridades. Não, e eu cheguei. Não autorizaram. E eu não faço como meu amigo Ernesto fez aqui, não. Dizer que tinha uma suposta, não. Foi realidade. Duas autoridades ontem foram para aquela cidade que. Tapetim.
Bom, vamos para o intervalo, que
então,
aí
vem essa muita é outra coisa pauta pela frente. Se um Toninho do Pará for bem apoiado e trouxer gente do outro lado, a eleição de Santa Cruz do Caparibe é pesada. Vocês sabem muito bem disso. Então, a coisa não foi tão boa para o que estão dizendo, não. Tem que se trabalhar, tem que se fazer as coisas, botar representante para trabalhar pelo interior também, porque a eleição não é fácil em Santa Cruz do Capibari.
Silvio, manda um alô para mim, ligado todos os dias no melhor programa. Maria do Centro, Maria, bom dia para você, um abraço e obrigado pela audiência. Aqui é Neguinho da Gemoura. Meguinho da Gemoura, deixa, manda um alô pra galera da Gemoura, bom dia pra vocês.
Guilherme, Galego de Morim e toda a galera lá.
É bom dia a todos os debatedores, um abraço a meu colega de sala de aula, Eusébio Pereira, Erivaldo, no Mercadinho Gomes, ao lado do Que Amor, na Luísa Mendes.
Um abraço, Erivaldo.
É, o Que Amor, inclusive, ontem.
De ontem, né, para hoje está falado.
O Que Amor ontem foi, a partir do Que Amor, começou a se recordar aqui, enquanto a gente estava trazendo o resultado do Moda Center, começou a se recordar de lugares, de pontos de encontro e tudo. Oi.
Ô, Silvio, rapidinho, manda um abraço. Não,
já que Natália falou aqui, antes do teu abraço, deixa, já que ele falou aqui, uma pessoa mandou aqui. Natália, seja claro e objetivo. Você usa cueca box?
Oxê.
Porque você tem cara de quem usa cueca box de oncinha.
É bonito.
Não, eu sou mato. É. Eu nem uso cueca canção, nem uso
canção normal. Canção não, rapaz. Canção.
Cueca box.
Essa aí é pra Leone,
que gosta de bichinho. E Natália, teve uma época que Natália andava com uma caixa de ferramenta, né, e tal. Natália agora anda com a toalha. É por quê, Raul?
Eu não sei.
Porque ele disse que é um coroa enxuto. Ele anda se enxugando. Olha, manda um abraço pra Rita de Cássia, que é a mãe do César Sobrinho. Né? Ele gostou. A Rita de Cássia, a mãe do César Sobrinho. Não perde um só programa.
Ela sabe porque
ela é fã do programa. E também mandar um alô para o cachorrinho dela, que o nome dele é Ralph.
Ralph,
em homenagem a Ralph. Aí o danado do César disse que agora vai arrumar um gato pra botar meu nome. É fogo, né?
Eu quero agradecer a dona Rita de Cássia, porque comprou o cachorrinho e botou em minha homenagem o nome de Ralph. Muito obrigado, dona Rita de Cássia. Um grande abraço. O doutor Neitz também tá ouvindo o programa. Grande abraço, doutor Neitz, meu
abraço,
amigo. E eu quero dizer aqui, viu, Silvio, testemunha de uma coisa, onde eu passo, e aí eu gosto de falar isso, porque eu acho que a gente tem que falar as coisas enquanto as pessoas podem ouvir. Onde eu passo os elogios ao meu. Primeiro, ele era companheiro de trabalho, agora ele é meu amigo, Eusébio, são estupendos. Onde eu passo as pessoas dizendo, rapaz, como eu gosto dos comentários de Eusébio. Então, parabéns, Eusébio, pelo caminho que você está trilhando. E muito obrigado, porque você era meu companheiro. Foi companheiro de partido, né? Foi companheiro.
De partido?
Depois, sim, no PT. Depois foi companheiro de trabalho. E agora você é meu amigo. Grande abraço, viu?
Eu que agradeço.
Sem chorar. Queria dizer que escuto o programa todos os dias. Parabéns a todos vocês aqui via WhatsApp. Silvio, mande um abraço aí pra torcida colorada que ontem levou uma chapecotada.
Sem casa.
A voz de Rafa tá aparecendo com a. Tá aparecendo com a Dizé.
Tá já chorando também.
Não. Silvio, manda. Eu vou. Manda um abraço aí pra Carlete da Vicom Aviamentos. Carlete, é? Mas tá um pessoal da Vicom Aviamentos aí, bom dia. Alguma coisa, Ralf?
Eu tenho uma história, cara.
Silvio. Manda um abraço pra Lucene, dona Lucene Silva.
Vai chorar,
lá do Malaquias Cardoso, ela disse que é fã do programa e não perde um só programa.
É, bom dia, Silvio, bom dia a todos, que Deus abençoe cada um de vocês. Manda um abraço pra dona Carminha e um abraço a todos que fazem parte dos Torres. Então, pra família toda aí, o Alisson que mandou o recado aqui. É, por uma cidade onde o povo terá valor em 2016, Silvio José Beri... Não, aí não. Aí não. Um abraço, tá? Obrigado. É porque eu imaginei que era o Mário Deda, né? Ele sempre faz uma mensagem com o Mário Deda. É, quem pensa que hoje é sexta, é só poderia ouvi-lo segunda, pois a cada dia o programa de vocês fica melhor. Um grande abraço de Jaimere, Jaqueline e Ana Paula. Muito sucesso e bênçãos para todos vocês.
Obrigado a vocês todas.
Amém. Um abraço a Jaimere e toda a galera aí.
É, melhores debatedores. Bom dia, Silvio. Aqui é Fernanda. Obrigado, Fernando. Um abração para você. É, bom dia. Aqui quem fala é o João Vitor. Manda um abraço para minha, meus avós, Socorro e Luiz. E um abraço para Márcia também. Então tá bom, um abração para você, tá? Bom, e muita mensagem chegando aqui, mas vamos ver o que dá tempo a gente ler ainda, 10 horas e.
Um abração aqui para Joãozinho Adelino, né?
Ah, João Adelino.
Grande João. Proprietário de som, de banda, de tudo no mundo.
E trouxe aqui a programação da festa de Santa Teresa d'Ávila, né? Começa dia 16. Né, começa dia 16, a festa de, a 20ª festa de Santa Teresa d'Ávila. É, do Agreste Notícia, também do blog do Ney, né? Mais dois vereadores foram ouvidos pelo Ministério Público e Vânio Vieira colocou mais tempero nas denúncias. Mais dois vereadores foram ouvidos do Ministério Público de Santa Cruz pela promotora de justiça, a doutora Bianca. É, dessa vez, os depoimentos tomados foi de Galego de Mourinha, que subscreveu a denúncia envolvendo a KMC Locadora, suposta empresa fantasma que fez negócio superior a R$1 milhão com a prefeitura da cidade. O outro parlamentar depois foi Vânio Vieira, que foi intimado em virtude de ter sido citado pelo vereador Ernesto Maia. Em conversa com a reportagem, Galego afirmou que seu depoimento foi baseado no que foi denunciado em plenário. Ainda de acordo com Mourinha, a promotora está bastante empenhada para apurar as denúncias relacionadas à KMC. Confirmamos tudo o que foi dito em plenário relacionado às denúncias da KMC. A doutora Bianca está empenhada para esclarecer esse caso e outras denúncias que possivelmente virão à tona. Galego considerou que a denúncia envolve dinheiro público e merece ser desvendada com total atenção. O parlamentar acusou o presidente da Câmara, Júnior Gomes, de estar segurando a CPI aprovada na Casa de Leis a pedido do prefeito Edson Vieira. Como a bomba chiando e pronta para explodir, assim foi o depoimento do vereador Vânio Vieira, que entregou nas mãos da promotora um CD com a gravação de uma reunião interna do grupo governista, onde se fala da manobra que embargou a CPI dos eventos. O Tucano disse que a doutora Bianca garantiu que vai mover um novo inquérito sobre o caso. Voltando ao assunto da KMC Locadora, o parlamentar, o Vânio Vieira, reforçou as denúncias falando do que foi exposto no plenário e que antes da CPI ter sido aprovada pela Câmara, aconteceu uma reunião dos vereadores com o prefeito Edson, onde o chefe do executivo queria embargar a CPI. Existia a intenção nas reuniões que o presidente engavetar essa CPI para que ela não fosse à frente. O presidente disse que iria fazer de tudo para engavetar essa CPI e deixar o tempo passar. Com essas investigações, nós vamos saber de fato o que aconteceu e se existem culpados ou não, pontuou. Vânio Vieira alegou que foi expulso do grupo por não concordar com essas coisas que vêm acontecendo na administração. Ainda de acordo com Tucano, o prefeito mandou que os vereadores apresentassem uma lista de ações desenvolvidas em sua gestão para que o assunto fosse desviado. Concluindo suas palavras, o vereador disse que o poder legislativo está submisso aos comandos do executivo. Disse ele, o poder executivo hoje manda na Câmara Municipal de Vereadores, concluiu Vânio Vieira. Natálio Arruda.
Olha, essa questão ainda vai dar muito pano para manga, como diz o Matuto, né? É uma questão que está sendo apurada, aí vai para o salve quem puder, que não é brincadeira quando entra na justiça os fatos. A política também está à tona, né? Além desse problema aí, vem problema também de eleição de Câmara. Então, tudo isso daqui para frente vai ser debatido tanto nas emissoras de rádio como na Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe. Eu espero que faça uma investigação correta, né? Porque se for correta, alguém que pague. Mas também, se não for, também alguém se defenda e mostre à população que isso não aconteceu. Eu tenho certeza que o povo de Santa Cruz vai ficar ligado nesse assunto, vai ficar ligado, os vereadores também, mas vai ter muita zoada pela frente sobre esse denominado escândalo da KMC. Se é verídico ou não, a gente vai ver lá na frente, como a gente vem dizendo aqui na rádio. Mas que está sendo apurado, tá, né? A justiça tarda, mas não falha, segundo os comentários que o povão diz. E se está na justiça, a promotora, segundo o que ela vem fazendo em Santa Cruz, ela faz um trabalho correto, né? Tenho certeza que ela vai fazer um trabalho de primeira grandeza em termos de Ministério Público. E os vereadores que estão na Câmara, uns defendem, os outros atacam, mas o presidente da Câmara tem que também tomar uma decisão, né? Tem que tomar uma decisão, porque não é moleza. Vamos ver o que é que acontece sobre esse escândalo da KMC, se é verídico ou se é verdadeiro no futuro.
Leone Souza.
Silvio, eu não vou entrar mais uma vez na discussão da questão das CPIs, que a presidência da casa vem engavetando, porque as CPIs é um instrumento legítimo e legal, dado o direito à minoria instalar uma CPI. E esse direito tem sido cortado pela presidência da Câmara, e a gente viu no que se tentou instalar a outra CPI no tocante aos eventos, uma manobra totalmente ridícula e desmoralizante para aquele poder. Mas o que a gente chama a atenção, novamente, é que para muitos estava esquecido, para muitos não se falava mais, e talvez até muitos não acreditavam mais na história da KMC. E aí, antes mesmo do final do processo eleitoral, pós o processo eleitoral, continua, tá aí as oitivas do Ministério Público sendo ouvido, os vereadores que formularam a denúncia, acrescentou agora o vereador Vânio Vieira. Então é uma prova que o Ministério Público está fazendo o seu papel, já que a Câmara de Vereadores assim não fez, já que a Câmara de Vereadores assim não instalou as CPIs. Então a gente vai ter que aguardar, de certa forma, porque o Ministério Público começou a ouvir as partes envolvidas, e eu acredito também que ela vai ouvir os citados, né, nesse esquema da farra de locação, para que aí chegue um denominador comum, e aí o Ministério Público represente a denúncia à justiça ou não. E aí a gente vai ter a noção exata do que de fato está, do que de fato ocorreu com aquele escândalo da KMC em Santa Cruz do Capibaribe. Vale salientar que quando houve a denúncia, nos primeiros meses da gestão Vieira, de imediato, né, naquele momento posterior às denúncias, foi trocada as empresas, foi trocado o processo licitatório, foi trocado tudo. Fica a dúvida, se realmente estava tudo correto, as empresas eram umas empresas legalizadas, por que cancelaram os seus contratos e não continuaram a execução dos seus serviços? É essas dúvidas que precisa ser esclarecida à sociedade de Santa Cruz.
Eusébio Pereira.
Eu poderia até lhe responder rapidamente, Leandro, sobre isso, porque era um contrato temporário, né? Contrato temporário, quando termina o prazo, ele tem que ser extinto, né? Mas
ele foi cancelado antes do prazo.
Com relação à CPI, quem disse que a CPI não tinha embasamento para funcionar foi a justiça, né? O vereador Carlinho da Coab entrou com ação, mandado de segurança na justiça, e a justiça foi quem disse que a CPI não tinha embasamento para funcionar, estava descumprindo o preceito da Constituição Federal. Isso é uma...
Me permite uma parte. O Carlinhos da Coab entrou posterior à solicitação, e todos os vereadores que tinham subscrito o pedido de CPI já era suficiente para de imediato o pleno instalar a CPI. Posterior, o pleno não instalou, aí foi necessário o vereador entrar na justiça.
mas subscrição de vereador não dá direito pleno de instalar uma CPI que não preenche os requisitos, não, Leone. E o que a justiça... Não. E o que a justiça decidiu foi que os requisitos não estavam preenchidos. Agora, esse mérito eu não quero nem entrar. Estou querendo dizer apenas que a justiça disse que a CPI não preencheu os requisitos. Agora, com relação à investigação, a investigação tem que ocorrer. Né? Não está lá no Ministério Público, foi levado da documentação, a promotora competente, como é, está averiguando tudo e vai dar seu parecer. Se ela entender que houve irregularidade, vai apresentar as ações de improbidade administrativas competentes. Agora, o que às vezes e muito tem ocorrido aqui é que o Ministério Público ele presta em determinados momentos e em determinados momentos ele não presta. Porque o Ministério Público apresentou diversas ações de improbidade administrativa contra a gestão de José Augusto Maia, contra a gestão de Toninho do Pará, né? Inclusive o deputado Zé Augusto já tem condenação de improbidade administrativa de uma dessas ações oferecida pelo Ministério Público, e muitas vezes a bancada de oposição descredibiliza, né? Para mim, o Ministério Público tem total isenção e tem que fazer as investigações. Se achar que tem os indícios suficientes, que apresente a ação na justiça, para que aí depois, com contraditórios de tudo, seja julgado. Agora, que muitas vezes a oposição vê de forma turduosa o Ministério Público, né? Quando acusa os seus, é porque está perseguindo. Quando está investigando... é para descobrir. Aí a gente tem que ter um bom senso e ver, né, a isenção do Ministério Público. Repito, eu acho e entendo que o Ministério Público é isento. E, verificando que tem irregularidade, deve sim apresentar as suas ações. A gente tem que aguardar mais um pouco, né? Novos capítulos e fatos estão trazendo à tona esses depoimentos, né? Com relação ao Vânio trazer e dizer que teve reunião, que não se queria a CPI, lógico, nenhum governo ele quer uma CPI, porque trava, de certo modo, né? E isso aí fica claro. Agora, que a CPI, repito, ela não foi instalada porque a justiça disse que não preenchia os requisitos, e aí está se aguardando um mérito até hoje.
Ralf Lagos.
Silvio, meu posicionamento aqui sempre foi contra a CPI, né? Porque eu achei que aqui o Ministério Público era quem de devido, né, quem tinha a condição de isenção de investigar esse caso. Por quê? Porque eu acho que uma CPI na Câmara de Vereadores, vocês acham que seria diferente de um grande circo armado e um monte de gente de vermelho acusando e um monte de gente de azul defendendo? Não teria isenção nenhuma de ambas as partes. Por isso que eu sou contra a CPI. Leone, quando diz que o Ministério Público fez, já que a Câmara não fez, ora, Leone, é papel do Ministério Público. Esse é o papel do Ministério Público, fazer isso. Fazer isso. Então, a Câmara de Vereadores, quando chegasse a essa CPI, chegasse a ser instalada na Câmara, seria uma grande politicagem que não iria dar, no final, trocando em miúdos, quando você coasse tudo o que foi dito, não iria dar em absolutamente nada, porque aí seria um jogo político, exceto alguns poucos que existem ali. Alguns poucos. Não enche uma mão. Não enche uma mão. O resto seria... Basta você ver como é que estão sendo conduzidos os trabalhos nas sessões ordinárias. Para você ver como ia ser um jogo político, basta você ver como foi conduzida a sessão de terça-feira. A sessão de terça-feira. Então, por isso que eu sou contra a CPI. Por isso que eu sou contra a CPI. Agora, sou contra pelo fato de achar que ia ser, Jobson, uma politicagem total. Agora, essa história, que CPI trava governo, isso é balela e conversa para boi dormir. Porque se CPI, se os processos licitatórios estão todos certos, a única coisa que vai atrapalhar no governo é pegar uma pessoa para mandar tirar as xerox e mandar para o Ministério Público. E mandar para o Ministério
Público. Ou mandar para a Câmara, né?
Ou mandar para a Câmara de Vereadores.
Então essa história que CPI trava governo, me parece que parece até que vai ter que ter uma correria geral no governo.
Ralf, você me permite uma parte nesse sentido?
Permito.
Não é só a questão de Xerox. Sabe por quê? Porque essa documentação todinha foi para o Ministério Público e foi encaminhada pela própria Prefeitura. É justamente por conta do que você acabou de dizer, que é uma questão política, e aí, como a questão é política, aí vai se convidar secretário, vai se convidar prefeito, vai se convidar fulano, cicrano, beltrano, e daqui a pouco tá tudo travado, é nesse sentido.
Ralf, quem já viu uma coisa pública e não ter política no meio?
Deixa eu dizer,
participou,
deixa eu só dizer um negócio
pra você. Começou lá da prefeitura.
Essa denúncia aqui, eu acho que o instrumento de licitação era dispensa de licitação, né? Então, é uma licitação que tem que estar pronta lá. Tem que estar pronta. Então, o funcionário deve pegar a licitação e mandar para o órgão que convocou, tirar a xerox e mandar para o órgão que convocou, né? Isso foi feito. Então, não trava o governo isso. Outra coisa, no máximo, um secretário vai ser convocado uma vez para depor. Isso também não trava o governo. Eu sou contra, porque eu acho que será um joguete político total lá na Câmara, não vai ser apurado absolutamente nada, e aqui sim, Ministério Público, um órgão isento, diga-se passagem, que deve uma resposta à população de Santa Cruz, que eu estou falando aqui, não é da promotora que chegou agora há pouco, não. Ela representa uma entidade, e essa entidade deve uma resposta faz tempo. Porque essa denúncia tem quase 2 anos.
Faz tempo, demais até.
Essa denúncia tem quase 2 anos. Então, se precisasse, se fosse ela desde o início, eu faria a crítica a ela diretamente. Mas como não é ela, eu faço a crítica à entidade, Ministério Público, que deve uma resposta ao povo de Santa Cruz. Deve o quê? Ou dizer que tinha erro, ou isentar o prefeito para que ele não leve nome do que ele não fez.
10:22 para a gente fechar. Bom dia, Silvio. Manda os parabéns para o meu filhinho José Ivanildo, que está completando seu primeiro aninho de vida hoje. É, que na caminhada da vida, Deus te ilumine, esteja sempre te protegendo, te abençoando. Parabéns aqui da sua mamãe, tá? A dona Elisângela. É, Romenique falou que os taboquinhas só votaram em Toninho por paixão. E quem votou em Diogo foi por quê? A imprensa de Santa Cruz parece que não conhece a realidade. Vamos para as filas da Secretaria de Saúde, por exemplo, para ver, vocês veem o tanto de não que a gente leva. Nenhum quer saber do povo por conta dessa tal paixão. Bom, final do telefone 9239.
Coisa que a gente mais critica aqui é justamente essa paixão, né?
Bom dia a todos, Leone e Ney estão planejando dominar o mundo. Você nunca viu aquele desenho, o Pink Cérebro, a senhora? O gato, Pink, né? E o cérebro. Silvio, eu pensava que Leone era um velho, assim como Natálio, mas ele é um novinho, ele é um gatão, Fernanda.
Ele veio com a pata quebrada hoje, né?
Parabéns para Silas da Rua São Paulo, de sua esposa Verônica. Parabéns, Silas. Se Toninho tiver.
Silas Anchieta também. Um abração
Tonho,
e a esposa dele.
Toninho ganha na zona rural porque olha pelos humildes, coisa que a situação não faz. A Neide.
Tá vendo?
É, deixa eu ver, gente. Nossa, como Lima parece com o Bob do Fantástico Mundo do Bob. Você lembra daquele desenho? Natália, seja claro, o objetivo, isso aqui já falei, né, das cuecas. Eu gostaria de ouvir
Até as cuecas minhas estão querendo saber, rapaz. É danado mesmo.
Silvio, tô lembrando de ontem à noite, de volta ao passado, beijos, Tati, da Rua da Pão Quente, né, que ontem terminou surgindo a questão de histórias antigas aqui pessoal começou recordando, foi legal. Silvio, fala para alguém vir aqui no Dona Lica para tapar os buracos, que para andar aqui na rua da Larissa, só se for de avião.
Falar em Dona Lica, atenção prefeitura, o pessoal do Dona Lica estão reclamando muito que o Dona Lica 1 e Dona Lica 2 tá meio desprezado, muito lixo, muita coisa lá. Então o pessoal aí da prefeitura dão lá uma varridezinha lá e leva o carro lá e
vai ser assim, Fernando e Toninho 2016 juntos. Rafael, abraço, Rafael. Silvio, pergunta. Silvio, pergunta a Diogo, cadê o Diogo para agradecer ao povo que votou? Vanessa, um abraço, Vanessa, abraço para você, obrigado aqui, WhatsApp. Bom dia, Silvio, a todos. Um abraço aqui, deixa eu ver. Bom, a mensagem tá grande aqui, não dá pra gente ler. Se você é a voz do povo aí na rádio, continue assim, parabéns pelo programa. Obrigado, a pessoa que não assinou. Obrigado a você, tá? Muito obrigado mesmo. Silvio, parabéns pelo... Silvio, parabéns pelo programa. Queria dizer que não perca um programa. Eu, costurando e ouvindo o debate, um grande abraço para todos. Luceni, do Malaquias Cardoso. Minha mãe Patrícia, que não gostava de política, escuta fielmente o programa, começou a gostar de política, segundo ela, por causa dos debatedores. Parabéns pelo grande trabalho que vocês fazem. Só não gosta da parte que você tira onda do meu federal. Mande abraço para Priscila, Janaína, Samara e Patrícia. Um abraço ainda para vocês. Obrigado aí, tá? Bom dia, aqui é Sônia. Bom, mandando abraço aqui para o Zebinha. Mandando abraço para Zebinha. Se cuidem, Taboca. Se continuar assim, daqui a pouco nem vereadores vão conseguir eleger. Pessoal fazendo crítica aqui ao grupo Taboquinha. Deixa eu ver mais aqui. Bom, tem muitos aqui, acho que não vai dar pra gente entender. Bom dia, Silvio. Manda um alô pra galera de Nelza Júnior e a galera da Véia Doida. Tá bom, então pra vocês aí, obrigado. 10 horas 27, nesta segunda e nesta terça, o Tibúcio estará com a promoção da Bioestratos. Na compra de produtos Bioestratos, você ganha na hora hidratação, lavagem ou escova, viu, Natália Arruda? Então você vai lá, você compra no Tibúcio, tá? Tem a promoção da Bioestratos. Você comprando esse produto, tá? Você vai ganhar uma hidratação, lavagem e também a escova, né?
Tá bom, né? Mas eu não faço essas coisas, não. Mas quem for, aí
é legal, vai, né?
É legal, né? Uma menina
bola cheia bonita. E bola murcha, começar por Leone Souza. Bola murcha da semana.
Olha, Silvio, o bola murcha da semana vai ser com pesar que eu vou dar esse bola murcha pela cena que foi... projetada, que foi repassada para a população, né?
Protagonizada aqui, né?
Protagonizada para os maias que foram envolvidos, tanto o sobrinho como o tio, o José Augusto Maia e o Ernesto Maia, naquela lavagem de roupa aqui na emissora, quando totalmente desnecessário, porque são duas pessoas de famílias honradas, de famílias de respeito, de famílias que têm uma história nessa cidade, nessa sociedade. Então, pela cena que eles protagonizaram aqui na emissora, vai o bola murcha para o Ernesto Maia e para o José Augusto Maia.
Bola cheia da semana.
Bola cheia da semana vai para o prefeito Edson Vieira, que conseguiu, entre trancos e barrancos, candidatos talvez que não tão bem aceitos, não com uma popularidade tão grande, mas conseguiu fazer seus candidatos majoritários, tanto o deputado federal Bruno Araújo, como o deputado estadual Diogo Moraes. Então, bola cheia, porque grande parte da eleição desses dois deputados deve-se ao deputado, ao prefeito Edson Vieira.
Silvio, pergunta a Natália se ele já dançou na discoteca do Que Amor e se o zap-zap dele já está funcionando. Jane, né? Ele botou para montar, o dedo tá montando ainda, né? Tá sendo instalado.
Olha, eu dançava demais na discoteca.
Que Amor. Que Amor.
E namorava também.
Né? É mesmo?
Não,
dançar, sem mentira, né? Sem acrescentar.
O povo dançava solto, eu dançava bem coladinho.
Tá bom.
E lá do Pará só
dançava. Fecha o microfone dele, na lista tá crescendo já. Silvio, por que você não se candidata a prefeito, Silvânia? Bom, aí já aumentou de vereador para prefeito aqui. Se vocês estão massacrando a concorrência, pega leve, abraços, fique com Deus, um abraço pra você, aqui não assinou, mas obrigado a você. Vamos lá, Eusébio Pereira, bola murcha da semana.
Silvio, eu não vou citar uma pessoa em específico, eu vou, bola murcha, né, o Leone sintetizou aqui, o Maias, aquele confronto direto, pessoal e político, aqui sintetiza a oposição, né, e meu bola murcha, né?
Bola murcha.
Vai pra oposição, né? Os resultados foram ruins, né? A oposição está esfacelada e vai para a oposição, mas eu quero deixar uma ressalva para o desempenho do Toninho do Pará, que foi um desempenho razoável.
Bola cheia da semana?
Também não vou sintetizar apenas em uma pessoa, né? A bola cheia vai para a situação, dado o projeto vitorioso, né? O senador foi eleito, o Fernando Bezerra. O Paulo Câmara, uma expressiva vitória no estado de Pernambuco, foi eleito. O Diogo Moraes, o Bruno Araújo, ou seja, a conjuntura da situação saiu vitoriosa nas eleições do último domingo. Mas também quero fazer uma ressalva ao Júnior Gomes, né? Que atitudes na condução, não digo nem fora da Câmara de Vereadores, mas a atitude na condução do trabalho legislativo na última reunião ordinária deixou muito a desejar e não é uma postura que se espera de um presidente.
É, um abraço aqui para Nandinho, Sandro, Edivaldo, né, o pessoal, e Rômulo também. Bom dia, cobra aí o calçamento da Rua da Creche do Santo Agostinho. Um abraço para Rômulo, Nandinho, Sandro e Edivaldo. E obrigado, viu? Obrigado a vocês aí. É, aqui o WhatsApp não para de chegar mensagem, e o Torpedo também. Ralf Lagos, o bola murcha da semana.
Silvio, o bola murcha da semana vai para Zé Augusto Maia e Ernesto Maia. Né, pela cena protagonizada, como já foi dito aqui, é. O clima no programa era pesadíssimo, né? Para você ter uma ideia, você que não acompanha a gente pela Web TV, sempre nos nossos intervalos aqui a gente tem um momento de descontração, de brincadeira e tal, e naquele dia não houve exatamente isso, porque o clima era pesado. Você ouvir o sobrinho dizendo que o tio é mentiroso, e a contraponto, o tio dizendo que é o mais humilde que tem aqui, que é sangue puro, como se o sobrinho tivesse um sangue misturado com o outro, com outra família, isso lhe diminuísse, né? O tio dizendo que, Zé Augusto usou essa expressão, Ernesto, você sem mim não era nada. E fazia 30 segundos que ele tinha dito que era o cara mais humilde de Santa Cruz. Era o mais humilde. Então, eu não vou nem dizer aqui, para eu não criar uma polêmica, quem era que gostava de usar essa expressão de sangue puro. Que tinha que ter sangue puro. Eu não vou nem dizer quem era para não criar polêmica aqui, sabe? Mas é, o bola murcha vai para Ernesto Maia e vai para o José Augusto Maia pelo protagonismo daquela discussão infeliz. Aquele tipo de discussão, às vezes, eu ouvi muita gente dizendo assim, devia ter feito aquilo em casa, aqui na discussão para se ter nem em casa. Aquele tipo de aquele tipo de colocação um contra o outro não era para se ter nem em casa. Então, porque foi público, meu bola murcha vai para Ernesto Maia e para o deputado José Augusto Maia.
Bola cheia da semana.
Também vou dividir primeiro para o nobre deputado Diogo Moraes, que foi reeleito, né? Fez-se de novo deputado federal com a vontade estadual, com a vontade do povo, teve uma grande votação no estado, não foi a esperada, mas também não entrou no rabo da gata, como se diz. Ele teve aí uma porcentagem boa, esperava mais voto, não teve, mas foi reeleito com seus méritos, né? E aí o bola cheia vai para o deputado Diogo Moraes e para o prefeito Edson Vieira, que foi, Silvio, o grande mote da campanha de Diogo Moraes. Não foi Eduardo Campos, desde Eduardo vivo. Até quando Eduardo estava vivo, o grande mote da campanha de Diogo Moraes foi o prefeito Edson Vieira. Ele vestiu a camisa, ele foi pra rua, ele deu a cara sem medo de levar a lapada. Foi pedir o voto para Diogo, foi bem sucedido. Eu esperava que Diogo tivesse mais voto, mas foi majoritário. Pediu voto para Bruno Araújo, também foi o mais votado, e conseguiu uma coisa que o grupo de situação há muito não consegue, pelo que me parece, vai passar mais algum tempo sem conseguir. Juntou o grupo em torno de si, Era emblemática a votação do prefeito Edson Vieira, foi emblemática. Ele foi votar com todos os vereadores ao seu lado, numa demonstração à população. Estamos unidos. Então, tem divergência? Tem. Mas tem liderança absoluta no grupo de situação.
Agora 10h35, Silvio, potência do rádio, parabéns a todos pelo programa Maria do Centro. Silvio, tô com você para vereador. Não, para prefeito. Ou melhor, para locutor. Muito bem. 8218. Natálio,
sim, lhe fará melhor ser locutor.
Natálio, e a voz parecendo a minha, melhor ainda, né, rapaz?
Natália Arruda, bola murcha da semana.
É pra eu entrar nessa zoada toda de novo. Olha, meu bola murcha da semana é o seguinte: não deixaria de ser. A gente dá até assim, porque já todo mundo sabe em Santa Cruz do Capibaribe. Se você saísse na rua todinha de Santa Cruz do Capibaribe, que hoje está aqui a porta, que é 97%, aí todo mundo diria: a bola murcha para Zé Augusto Maia e Ernesto Maia, né? Vieram para cá com grandes acusações, troca de farpas, e até eu diria ao Ralf: isso não é coisa nem de levar para casa, porque aqui tinha essa mesa no meio e tinha muita gente. Aquilo fosse em casa, tinha que chamar o camburão. Tinha que chamar. Então, isso foi vergonhoso para o grupo dos Taboquinhos, para esses que dizem que são liderança, né? E a humilhação aqui foi grande. Foi grande. Então, bola murcha para eles, né?
Bola cheia.
Bola cheia eu vou dar para essa pessoa que está dentro do grupo, mas está assim como a pessoa está lá dentro d'água sem ninguém jogar um grão para ele, que é o Toninho do Pará. Ele luta só mesmo. Eu que acompanho, ele luta só. Por aí vejo. Né? Vejo, ele luta só. Não vinha rir aqui não, que é. Toninho do Pará foi quem ganhou. O interior fechou com ele, ele ganhou no interior. Foi bem votado. Toninho do Pará foi bem votado. Você vê, tem uma ideia aí. Diogo foi bem votado. Eu quero até mandar os parabéns para ele. Mas ele deixou o governador, a morte do governador, tudo isso. Se não fosse o prefeito Eto Vieira, véio, a bocada tinha esquentado, o capim tinha crescido. Mas tinha deitado. Agora o Toninho do Pará merece o bola cheia da semana.
Silvio, manda um abraço pra mim, que não perca um só programa. João Paulo, obrigado, João Paulo, um abraço. Olá, bom dia. Estou aniversariando hoje, gostaria de ser felicitada na programação aí de vocês. Bom dia, agora você não assinou, né? Tá aniversariando, bom dia, parabéns, agora não assinou, a gente não sabe exatamente o teu nome, né? Bom, e a todos, bom dia, Silvio, manda um alô para todos os caçambeiros, a turma da poeira. Então, caçambeiros aí, obrigado a vocês, viu? Bom, final aqui do programa, pra todos, um abraço, até segunda, tchau. Até segunda, tchau.
Olha, um abração a todos que estão em casa e até segunda-feira, e que não aumente o raio de 97 passa para 99, pra nós deixar só um.
Ô Silvio, vou pedir permissão pra mandar um abraço especial pra Dona Socorro. Ela é mãe de Érica, assessora de Carlinho da Coab. Dona Socorro e a sua família, seu Adejar do Peixe, um abração, sempre na escuta aqui do programa Rádio Debate. Terei o prazer de lhe conhecer, viu, Dona Socorro?
Bom, abraço pra todo mundo. Até segunda, 10h38, a seguir Manhã da Polo. E hoje a gente vai receber o novo presidente do Moda Center Santa Cruz, o Alan Carneiro.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.